Muito boa noite, estamos em tempo de informação, é tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os títulos. Boa noite, Feliciano.
Muito boa noite. Anabela Freitas admitiu à ERTS que os 100 dias para avançar com uma solução para o flecheiro não foram cumpridos. O homem de 32 anos terá sido assassinado. Na noite desta terça-feira, em Alcanena, outra pessoa ficou gravemente ferida. PSP está a realizar uma operação de larga escala em Santarém. Mais de 60 agentes têm estado no terreno.
Especiais informação. O passado, o presente e o futuro de Mação. Vasco Estrela, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu geralmente pouco nublado, apresentando-se muito nublado no litoral norte do Cabo Raso até ao meio da manhã e no Minho ao longo do dia. Vento fraco, superando temporariamente moderado na faixa costeira ocidental e também nas terras altas das regiões centro e sul durante a tarde. Alguma nublina ou nevoeiro matinal que poderá persistir ao longo do dia em alguns locais do interior norte e centro. Quanto a temperaturas máximas, 15 graus para a Guarda, 18 para Coimbra, 20 para o Porto, Castelo Branco, Leiria e Lisboa e 21 para Tomar, Santarém, Évora e Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, admitiu em recente entrevista à ERTS que não cumpriu a tão falada questão dos 100 dias relativamente ao flecheiro. Ainda assim, a autarca quis deixar claro que nunca disse que iria resolver a situação das famílias em causa no prazo de 100 dias. Ou seja, referiu que se dispôs neste período temporal a avançar com uma solução e não com a resolução dos problemas. Agora, disse, o que interessa são os resultados.
Não, eu disse que em 100 dias apresentava uma solução, não disse que resolvia em 100 dias. Apesar da leitura que é feita muitas vezes em Assembleia Municipal, é que em 100 dias resolvia, não é? Eu disse que em 100 dias apresentaria uma solução. A solução não foi apresentada em 100 dias porque ela tem vindo a ser trabalhada ao longo do tempo. Repara uma coisa, nós pensávamos que tínhamos um levantamento exaustivo de toda a comunidade, e não tínhamos. E quando chegámos, tínhamos apenas duas técnicas de serviço social na autarquia. Manifestamente impossível para fazer esse levantamento exaustivo, mais tratar de todos os assuntos da ação social que cada vez mais somos solicitados para trabalhar. E, portanto, os 100 dias não foram cumpridos, mas isso também não me importo de dizer, de assumir, não cumpri os 100 dias, o que interessa são os resultados.
Relativamente à resolução propriamente dita dos problemas que afetam a comunidade do flecheiro e artérias envolventes, Anabela Freitas disse estar convicta de que a candidatura feita pelo município no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano irá correr de acordo com o pretendido e esse dinheiro, sublinhou, irá permitir avançar para a edificação não só de um, mas de dois parques nómadas, onde seria colocada parte da comunidade do flecheiro. Refira-se que de entre a zona centro, Tomar está entre os municípios que podem aceder a este plano e é dos poucos que ainda têm barracas, o que pode ser uma vantagem no processo de escolha.
Tem de se criar mais do que um parque nómada. A solução do flecheiro passa por um conjunto de soluções integradas. Se bem que alguns habitantes poderão ser transferidos para parques nómadas, outros poderão ser integrados em habitação social do município, e o município tem estado a recuperar casas quer nos seus bairros, quer no próprio centro histórico, onde é proprietário. Para já avançamos com duas casas. Aquilo que candidatamos no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que ainda está para renegociação com a CCDR, e estamos à espera de ser chamados. Aquilo que é o grosso da fatia é um plano de intervenção da comunidade cigana. Não se pode retirar as pessoas dali sem haver um trabalho, quer com elas, quer para os locais para onde elas vão. As preocupações não se podem centrar apenas na comunidade cigana. Nós temos 1% da nossa população que não tem habitação social. Já houve programas de erradicação de barracas e que o município do Tomar nunca aproveitou e, portanto, em pleno século XXI não queremos, acho que ninguém quer barracas no seu território. Verdade seja dita, só com fundos comunitários é que nós conseguimos, porque não é barato, o município não tem, tem, sob pena de parar tudo o resto, capacidade para construir parques nómadas, mas estamos em condições de que pelo menos um clã seja realojado, e isto concomitantemente com a retirada de elementos de vários clãs para a habitação social, que aliás já começou a ser feito.
Anabela Freitas foi questionada pela ERT sobre os locais onde poderão ser edificados esses parques nómadas. A Presidente da Câmara do Tomar diz já ter ideias, mas referiu que este processo será colocado a todo o Executivo e ainda às populações das comunidades onde as pessoas serão realojadas.
Nós temos já destinos propostos.
Que são escolhidos em consonância com os moradores, ou não?
Primeiro que tudo, tem que ser apresentado, e não vai ser apresentado numa reunião pública, portanto vai ser marcada uma reunião com os senhores vereadores, os 7 da Câmara, aquilo que é o plano e os destinos propostos. Nós não conseguimos num ano resolver, e eu sempre disse isso, que num ano não se resolvia nem em 2 nem em 3. Tem é que se começar a resolver. Ter-se-á de fazer todo um trabalho, não só com a comunidade cigana, mas também com as comunidades onde vão ser instalados. Que há uns anos, há bastantes anos, com o anterior Presidente de Câmara, que quis transferir toda a comunidade cigana para a zona industrial, colocando os 4 clãs que existem, todos na mesma zona. Na altura eram 3, neste momento já são 4 clãs.
E aí houve resistência.
É difícil. A própria polícia, muitas das questões que se passam ali são questões de segurança, e a própria polícia defende a separação dos clãs.
Esta quarta-feira está a ser marcada pela realização de uma operação de larga escala em plena cidade de Santarém desde as 7 da manhã, numa ação de combate à criminalidade no âmbito da investigação de um inquérito criminal que decorre há vários meses. A operação tem a coordenação, supervisão e comando da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Santarém e envolve um total de 60 polícias, contando com 35 operacionais da Unidade Especial de Polícia, do Grupo de Operações Especiais, Corpo de Intervenção e Grupo Operacional Sinotécnico. A operação está a decorrer em diversos locais da cidade, onde estão a ser cumpridos diversos mandados judiciais, nomeadamente 2 mandados de busca domiciliária, 1 em local vedado ao público e 4 mandados de busca em viatura e ainda 3 de detenção. A Polícia Judiciária está a investigar os motivos que estão na base da morte de uma pessoa na noite desta terça-feira em Alcanena. De acordo com o jornal Correio da Manhã, as autoridades estão à procura de 2 atiradores que terão participado numa emboscada que vitimou Nelson Felicíssimo, de 32 anos de idade, morto à saída de um café na aldeia da Serra de Santo António, cerca das 23 horas desta terça-feira. A vítima foi atingida no pescoço. Nelson Felicíssimo estava acompanhado, na altura, por um amigo que acabaria por ficar gravemente ferido. O Correio da Manhã revela ainda que as vítimas e os atiradores foram vistos a discutir momentos antes junto da viatura de Nelson Felicíssimo. De acordo com a judiciária, na origem do sucedido, devem estar negócios eventualmente ilícitos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
António Jorge, vereador do Partido Social Democrata, quer que a Câmara Municipal interceda junto do Ministério da Administração Interna no sentido de que se providencie a colocação de um piquete no chamado Centro Histórico de Tomar, perante os últimos episódios que se registaram naquela parte da cidade, e não só. O eleito do PSD lamenta que a presença de efetivos da Polícia de Segurança Pública seja diminuta face às necessidades e não teve dúvidas em afirmar que a violência existe.
É algo que temos que repensar, a segurança no centro histórico. Eu às vezes temo o que é viver e o que é andar num centro histórico, e eu acho que parte da segurança do centro histórico ainda se deve àqueles com algum espírito de sacrifício ainda mantêm os estabelecimentos abertos, e efetivamente também àqueles, e a segurança existe também pelo número de clientes e de pessoas que ainda andam na rua. Porque efetivamente a partir de certa hora o que conseguimos observar e visualizar de forças de segurança também é muito pouco. Eu acho que o município tomar, junto do próprio Ministério da Administração Interna, deverá interceder no sentido de conseguir, talvez, trazer para o centro histórico um piquete em local a definir. Eu acho que não é difícil, mas efetivamente o centro histórico carece de forças de segurança. Eu sou da opinião e mantenho a minha opinião relativamente ao facto da PSP ter saído para a parte nova da cidade, porque do ponto de vista da segurança também não era seguro para as forças de segurança continuarem no Palácio Alvim. Facilmente, se cortavam as estradas, eles também não tinham como sair dali. E obviamente no sítio onde estão conseguem chegar a todo o lado com alguma mobilidade. Todavia fica descurado e está descurado o que é o nosso centro histórico. A habitação cada vez é mais reduzida e nós vemos prédios e prédios e prédios cada vez mais devolutos. E acho que é, obviamente, muito mais importante para inverter a tendência que por vezes passa um bocado em branco e em claro e que nós às vezes nem sequer nos apercebemos, mas a violência existe.
Rádio Hertz, informação.
A Guarda Nacional Republicana tem estado a intensificar em todo o território nacional, nesta quarta-feira, a fiscalização do uso do cinto de segurança, de sistemas de retenção para crianças e o uso indevido do telemóvel. As ações, levadas a cabo por militares dos comandos territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito, serão direcionadas para as vias onde as infrações relativas a estas matérias são mais frequentes. Desde o início do ano de 2015 e até esta segunda-feira, registaram-se 27.329 infrações por incorreta ou não utilização do cinto de segurança, 25.587 por uso indevido de telemóvel no exercício da condução e 1.997 por incorreta ou não utilização de sistema de retenção para crianças. Perante estes números, a GNR realiza diversas operações de cariz preventivo com o objetivo de alertar os condutores para os riscos associados a estas infrações, principalmente da incorreta ou não utilização do cinto de segurança e do sistema de retenção para crianças, que estão associadas às principais causas de agravamento das lesões provocadas em caso de acidente. As autarquias da região aguardam com alguma expectativa o arranque em pleno do novo quadro comunitário, o Portugal 2020, nomeadamente por causa dos acessos facilitados por parte dos municípios às verbas comunitárias. A opinião generalizada dos autarcas é de que há ainda um longo caminho a percorrer quanto à definição das áreas a financiar. Fernanda Aceiceira, a presidente da Câmara de Alcanena, expressa bem essa ideia, referindo que este é um processo que não pode passar ao lado dos municípios.
Espero eu que este quadro comunitário de apoio não tenha uma orientação de dificultar o investimento dos municípios e o acesso aos fundos comunitários, porque em bom rigor os municípios continuam a ser importantes parceiros na correção de assimetrias territoriais e na concretização de projetos que, sendo importantes ao nível municipal, também sejam importantes ao nível intermunicipal. Se há necessidade de haver aqui uma maior articulação, porque temos projetos que continuam a justificar-se plenamente pela sua necessidade de proximidade ao nível municipal. Há outros projetos que, obviamente, exigem uma cobertura mais de âmbito intermunicipal. Eles devem existir para responder a necessidades da região. E esse trabalho deve ser reforçado, do meu ponto de vista. Ainda há muito caminho a fazer nesse sentido. Agora, que não se tirem aos municípios as possibilidades de continuarem a garantir os investimentos necessários, quanto mais não seja para novos projetos, pelo menos que seja para garantir a requalificação dos existentes. Porque vamos entrar numa era em que de requalificar o existente, reabilitar o existente, quer seja ao nível da rede viária, quer seja ao nível de escolas, de mercados municipais. Portanto, da regeneração urbana é outro paradigma. de investimento que tem que ser feito, mas os municípios têm que estar presentes.
No hóquei em Patins, o Sporting de Tomar perdeu em Almeirim diante dos Tigres por 4-1 em jogo em atraso da 7ª jornada da 2ª Divisão Nacional, Zona Sul, e num duelo que teve lugar nesta terça-feira. Com este desaire, os Leões cederam o primeiro lugar à Biblioteca. João Lomba marcou o único tempo dos Nabantinos num duelo em que os Tigres, recorde-se, estrearam treinador face ao arranque menos conseguido na competição. Vamos aos resultados daquela que foi a 7ª jornada, agora já completa. Campo de Ourique 4, Grândola 5, Alenquer 5, Marítimo 3, Benfica B 3, Juventude Salesiana 1, Biblioteca 3, Hockey Clube de Sintra 2, Académica 3, Oeiras 3, o tal Tigres 4, Sporting de Tomar 1 e Sesimbra 7, Nafarros 1. Na frente, agora a Biblioteca com 16 pontos, segundo Sporting de Tomar e Benfica B com 15, quarto Grândola com 13, quinto Oeiras com 12, sextos Académica e Hockey Clube de Sintra com 11 pontos, oitavo Campo de Ourique com 10, nonos Tigres e Alenquer com 8, 11º Juventude Salesiana com 7, 12º Sesimbra tem 5, 13º Marítimo e Nafarros com 3 pontos conquistados. À semelhança do que tem acontecido nos últimos 5 anos, abriu na manhã do último sábado, na Corredora, Rua Serpa Pinto, em Tomar, um bazar de Natal dinamizado pela paróquia Nabantina para angariação de fundos, sendo que o objetivo passa por apoiar as obras nas igrejas, como disse à reportagem da Hertz Elvira Florindo, uma das responsáveis pelo espaço.
Há 5 anos, já estamos no 5º ano, que é feita aqui a venda de Natal. O objetivo principal é precisamente a angariação de fundos para o restauro das nossas igrejas. Uma parte dos produtos aqui expostos foram feitos no nosso ateliê, que funciona na sala de Nossa Senhora de Fátima, adjunta à Igreja de São João. Outra parte foi doada pela comunidade. Este espaço foi-nos emprestado pelo Sr. Armando Nunes e pela sua esposa Clarice Nunes, com muito gosto, e que também paga a luz e a água. É uma grande oferta à comunidade. Todo o trabalho que aqui é apresentado é feito por voluntariado e, a partir de agora, todos os momentos de venda são feitos por voluntárias. Pode encontrar artigos feitos à mão, bordados, rendas, pode encontrar aventais, camisolas, golas, gorros, pode encontrar algumas peças de louça que nos foram doadas, e temos também uma quermesse onde algumas rifas são a 50, outras a 1 euro, mas com esta vantagem sai sempre. Abre hoje, não é? Dia 14 de dezembro, e vai decorrer até o dia 20 de dezembro. Nós temos o seguinte horário. Começa às 10 e acaba às 19, sem interrupção, de segunda a domingo.
O escritor Nuno Garcia Lopes vai celebrar 20 anos de edição literária com um conjunto de atividades que começa a dia 27 de novembro, prolongando-se durante o ano de 2016 e que integram, naturalmente, a publicação de novos livros. Nascido na Linha Cera, Conselho de Tomar, em 1965, o autor publicou 30 anos depois o seu primeiro livro, Poemas de Constância e Desafio, a que se seguiram uma dezena de outras obras. Agora, para comemorar a data, vai realizar-se o espetáculo no novembro, onde Nuno Garcia Lopes estará em palco, acompanhado de um conjunto de amigos, tendo por base os seus livros, mas também poesia e contos de outros autores que admira. Será na última sexta-feira do mês, pelas 21 horas, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Estas comemorações significam, diz Nuno Garcia Lopes, o regresso à escrita literária de forma mais intensa.
Ao perceber que, de facto, estava a aproximar-me da celebração dos 20 anos do meu primeiro livro, achei também que este ano de 2015 deveria ser marcado por um retorno a algo que tinha ficado um bocadinho parado, porque nos últimos anos, por razões familiares, por razões profissionais, porque também me dediquei a outros projetos, como a Biblioteca de Temas Linhacerenses, que me ocuparam bastante tempo, a escrita de âmbito mais literário ficou um bocadinho parada. E, de facto, achei que 2015 deveria ser um retomar disso. O próximo mês de novembro, antes de ter ainda esta comemoração dos 20 anos, que acontecerá no dia 27, vai ser lançado então o meu próximo livro, que é um trabalho a convite da Fundação Maria Dias Ferreira, da Ferreira do Zezer, um livro para crianças relacionado com a lenda de Dornes. Portanto, foi pedido a vários escritores que abordassem algumas das lendas do Conselho de Ferreira do Zezer. Portanto, esse livro será lançado durante o mês de novembro e depois terá a apresentação em Tomar também no dia 27. Entretanto, um dos próximos livros será este prémio Poetas Nabantinos, o livro A Morada Secreta de Sérgio e Neptuno, que foi o vencedor. E, entretanto, está também já em mãos uma obra quase completa dentro do âmbito da Biblioteca de Temas Linha-Serentes, a história da Sincera para crianças também, mas com uma perspectiva mais pedagógica, que deverá ser lançada durante o próximo ano de 2016.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.